São 8 horas e 17 minutos, 8 e 17, a gente continua aqui com o nosso programa Conexão Chapada, já recebendo aí o contato com o secretário de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, Geandro Ribeiro, ele que é economista formado pela UESC e gentilmente nos concede esse bate-papo nesta terça-feira, dia 24, para a gente falar de um assunto muito importante, sobretudo para o produtor rural aqui do interior da Bahia. Vamos falar da caravana Parceria Mais Forte aqui no programa de hoje. Secretário Geandro, um prazer recebê-lo aqui no programa Conexão Chapada para a gente debater um assunto tão importante quanto é o desenvolvimento rural aqui no nosso interior. Bom dia.
Bom dia, Almiro. Bom dia, Marcos Moreno. Bom dia a toda a população de Pirá e região aqui do Piemonte do Paraguaçu e da Bacia do Jacuípe. Eu acho que a nossa querida Pirá FM tem uma amplitude gigante aí, consegue chegar em Itaberaba, nos quatro cantos aqui desses dois territórios. E o prazer é todo meu, Almiro, o prazer é todo nosso estar aqui conversando com vocês e já agradecendo vocês estarem abrindo um tema tão importante que é o tema da agricultura familiar.
Ok, quem agradece somos nós, né? Mas, inicialmente, secretário, o que a gente quer saber é o que é a caravana Parceria Mais Forte, né? E qual o seu principal objetivo?
Bom, vamos lá. Primeiro, eu acho que vale a pena a gente trazer o contexto dessa caravana, porque é o que motivou a gente descer aí aos 20 territórios e entidades da Bahia com o tema da agricultura familiar sendo aí destacado. A gente, aqui no governo da Bahia, a partir de 2007, colocou a pauta da agricultura familiar em evidência, né? Desenvolvendo ações que, para o fortalecimento da agricultura familiar, que até então era esquecida, uma agenda que não existia no governo da Bahia, porque nem sequer existia um espaço de governança dessa ação, dessas políticas públicas. Então, o ex-governador Jacques Wagner cria a Superintendência da Agricultura Familiar e começa ali um novo momento da Bahia para a agricultura familiar. E, em seguida, com a eleição do governador Rui Costa, e aí a virada de página de fato, é a criação dessa secretaria, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, uma secretaria que tem como sua principal função executar políticas públicas para a agricultura familiar. E aí, Almiro e Marcos, nesses últimos 7 anos e 4 meses, já foram aplicados, né? Foram aplicados 2,9 bilhões de reais em investimentos em projetos para a agricultura familiar baiana, que passa aí pela assistência técnica, passa pela regularização fundiária, passa pela projetos de inclusão socioprodutiva. Então, a gente vem fazendo isso desde 2007, mas com maior contundência a partir de 2015, com a criação da secretaria de forma mais integrada. Não só a secretaria executando, mas também parceiros estratégicos executando. Então, a gente, quando coloca e faz uma prestação de contas interna, a gente percebe o volume de recursos que a gente já aplicou, o volume de projetos que estamos executando, e a gente chega a um número de 130 mil famílias sendo beneficiadas com esses projetos. A gente está falando de um segmento da sociedade, Almir e Marcos, que coloca o alimento na mesa dos baianos e das baianas, dos brasileiros e das brasileiras. Então, 80% do que a gente consome vem da agricultura familiar. E a Bahia se destaca. A Bahia é o estado que tem o maior número de agricultores familiares. A Bahia tem aí mais de 15% do total de número de agricultores familiares do Brasil. E quando a gente compara com os outros estados, a gente tem aí o maior número de estabelecimentos rurais com essa característica de produção da agricultura familiar. Então, quando a gente faz esse balanço, a gente percebe que a gente precisa fazer uma grande prestação de contas com a sociedade baiana. Então, a caravana tem o seu primeiro objetivo, é fazer essa prestação de contas, apontar aqui para o território da Bacia do Jacuípe, apontar aqui para o território do Piemonte do Paraguaçu, quais são os projetos que nós estamos investindo aqui, né? Qual é o volume de projetos, quais são os projetos, quais são as associações. Eu vou dar um exemplo aqui na bacia do Jacuípe, onde Pirá está localizado. Nós temos investimentos que ultrapassam 128 milhões de reais. Aqui em Pirá, por exemplo, temos a Associação Comunitária da Cachoeirinha, a Lagoa de Pedras, a Fazenda Aldeia. Então, são investimentos que estão acontecendo nos municípios que estão mudando a vida dessas pessoas e, consequentemente, modificando a realidade econômica desses municípios. A gente não pode esquecer que a Bahia tem 417 municípios, mas a grande maioria tem até 30 mil habitantes. E esses municípios têm até 30 mil habitantes. A atividade econômica está pautada em cima de 3 pontos básicos. Os repasses constitucionais, que são o pagamento de salário das prefeituras, as remunerações previdenciárias, que vêm das aposentadorias e benefícios, e atividade agropecuária. Então, quando a gente olha para esse segmento, a gente percebe que ao investir na economia familiar, a gente está investindo também na economia dos municípios. Por que, Almeida? E por que, Márcio? O agricultor, quando vende seu leite, aqui é uma importante parceira leiteira, ele ao final do mês apura ali R$3, R$4. Ele separa o que ele vai reinvestir na sua atividade econômica, na pecuária leiteira, e o restante ele vai para o comércio local. Ele vai para Ipirá, ele vai para Iaçu, ele vai para Itaberaba, ele não sai migrando de um município para comprar no outro. Essa é a característica da agricultura familiar. Então, a primeira motivação que nos leva aí aos 27 territórios com a caravana é mostrar efetivamente o que está sendo feito, o que está sendo aplicado. E a segunda motivação é uma escuta. A gente está já com o governador no último dia 30 de março, ele aprovou, autorizou a Secretaria de Desenvolvimento Rural a celebrar dois novos acordos de empréstimo com organismos internacionais. Eu estou falando aí do Banco Mundial e do FIDA. São US$300 milhões já autorizados pelo governador Rui Costa para a gente assinar esses contratos com esses dois mecanismos de empréstimos internacionais. E aí a gente está falando aí já de um horizonte para os próximos 5 anos. É R$1,5 bilhões que a gente está assegurados. Então a gente quer fazer essa escuta com a sociedade baiana para poder ainda mais melhorar a eficiência da política pública. E é bom a gente destacar, Almir e Marcos, que diferente de outros tempos, todos esses projetos, a gente está falando de mais de 1.300 projetos apoiados, todos eles, posso lhe afirmar com plena convicção, todos eles foram inscritos pelas próprias comunidades, pelos próprios agricultores e agricultores familiares através de suas associações e cooperativas. A gente costuma falar que diferente do que era feito antes, a gente agora está oportunizando o agricultor, a agricultura familiar, o assentado, a assentada da reforma agrária, escrever sua própria história. Quem falou que queria um projeto de galinha caipira foi a associação da Fazenda Aldeia. Não fomos nós que dissemos que teria que ser esse projeto. Foram eles que decidiram. Apenas entramos aí com ajuda para poder escrever esse projeto com a nossa equipe técnica.
Bom, são 8h24. Programa Conexão Chapada hoje conversa com o secretário de Desenvolvimento Rural, Geandro Ribeiro. Secretário, aqui quem fala é Marcos Moreno. Seja bem-vindo ao programa. Antes de fazer a minha pergunta, eu quero aqui transmitir um abraço do prefeito Luciano de Macajuba. Nos ouve nesse instante. Mandando um abraço, teve com o senhor semana passada na assinatura de convênio para a reforma do mercado lá em Macajuba. Nos ouve agora e lhe manda um abraço. Mas, secretário, a minha pergunta é sobre a presença hoje aí da caravana Parceria Forte, mais forte aí em Itaberaba. Qual é a pauta hoje aí? Que convênios serão assinados? Enfim, eu queria que o senhor falasse um pouco dessa atividade hoje aí em Itaberaba.
Vamos nessa. Primeiro, retribuir aí o carinho, o abraço e toda a receptividade que ele sempre teve, nosso querido prefeito Luciano de Macajuba, grande gestor, que vem colocando também a agricultura familiar em evidência. É um prazer aí mandar esse abraço para ele. Certamente a gente vai se encontrar aqui em Itaberaba hoje para poder ainda mais nos aproximarmos dessa agenda única que nos une, que é a agricultura familiar. E segundo, hoje aqui, Marcos, a gente está, de fato, fazendo uma prestação de contas. Os convênios já foram celebrados em 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Eles estão em plena execução. Eu vou dar exemplo do que está aqui próximo aqui da gente, Itaberaba, que é a Copa Ita. A Copa Ita já tinha um investimento nosso, antigo, de 2015, e a gente fez agora um novo investimento com ela, um novo convênio assinado em 2021, e ela está em execução. Ou seja, até bom falar assim, quando a gente vê assim, várias placas de obras do governo do estado da Bahia espalhadas, porque as obras já estão em execução e muitas delas já estão concluídas. A Copa Ita, por exemplo, a gente entrega esse equipamento, essa ampliação da fábrica agora, esse primeiro semestre de 2022. Então são execuções. E o que a gente está chamando, convidando os prefeitos e prefeitas, presidentes de sindicatos, chamando os agricultores familiares através das suas associações e cooperativas, os agentes financeiros, o Banco Nordeste, o Banco Brasil, é justamente para a gente mostrar o que está sendo feito. É uma grande prestação de contas, é isso que a gente está chamando a atenção. Né? Itaberaba, por exemplo, está recebendo investimentos nossos em projetos de criação de galinha caipira, projetos de requalificação dos mercados municipais. Aqui em Pirá, a gente está fazendo a requalificação do mercado municipal no convênio com a prefeitura. Em Itaberaba também estamos fazendo. Em outros 152 municípios, estamos requalificando os mercados municipais. E por que a gente está requalificando? Porque são ações que se integram à agricultura familiar. O agricultor ele cultiva a terra, ele planta a sua semente, ele colhe seu produto e depois ele tem que vender. E onde é que ele vai vender? Onde é o local preferido dele vender? É o mercado municipal. Então nós estamos requalificando 154 mercados municipais na Bahia toda. A gente está fazendo investimento de mais de 100 milhões de reais só em mercados municipais. Em alguns começando, em outros a gente já concluindo e outros já entregando. Nós vamos entregar agora essa semana 500 mercados de poções. Gandu agora na primeira semana de junho, antes ainda do São João. Já entregamos outros 80 mercados já concluídos. Então, é uma sequência de ações que a gente vem fazendo e que agora a caravana coloca isso em evidência. O que a gente quer fazer, nada mais, nada menos, é uma grande prestação de contas do que está sendo feito aí na agricultura familiar baiana. Porque eu posso lhe afirmar, Marcos e Almeida, nunca se investiu tanto na agricultura familiar como nesses últimos 7 anos e 4 meses. O governador Rui Costa, ele vem falando muito dos investimentos dele em saúde, né? Construção de 20 hospitais, 26 policlínicas até o final de 2022. O maior investimento na educação, 142 escolas sendo construídas, novas escolas sendo construídas. E eu venho falando com ele, governador, da mesma forma que o senhor vem falando do maior investimento que a Bahia experimentou em educação e saúde, pode afirmar que é o maior investimento na agricultura familiar que o estado da Bahia vem experimentando esses últimos 7 anos e 4 meses. E é bom se destacar, quem começou essa jornada da agricultura familiar na Bahia foi o ex-secretário da nossa pasta, Jerônimo Rodrigues, que depois passou por Josias Gomes e agora a gente está à frente dessa secretaria tão importante, porque ela não tenha dúvida, Marcos e Almira, a atividade econômica gerada pela agricultura familiar muda a realidade dos municípios até 30 mil habitantes. E não sou eu que estou afirmando, são todos os estudos apontados pela IBGE, principalmente a partir do último censo de 2017, que foi o censo agropecuário de 2017.
Bom, são 8 horas e 29 minutos, 8h29 agora. Você que ligou o rádio, a gente está conversando com o secretário de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, o Geandro Ribeiro, que vai estar hoje no vizinho município de Itaberaba apresentando, né, vários, né, projetos que já foram lançados por lá, fazendo essa prestação de contas aos agricultores familiares, né? Uma área que a gente acredita muito, né? E é muito importante aqui para o homem do campo, né? Para o homem do interior do estado da Bahia. Secretário, o senhor falou de várias das ações aí da Secretaria de Desenvolvimento Rural, dos vários projetos que ela toca junto ao produtor rural do interior, mas eu gostaria que o senhor destacasse agora quais são as principais, né? Os principais projetos que são colocados em prática aí junto ao produtor rural, principalmente aqui na região de Pirá. A gente está lendo aqui o folder, né? O folder das ações da secretaria, dentre elas a habitação rural, né? O Promer, tem também aqui o programa Garantia Safra, o Água para Todos, que é um importante projeto do governo do estado. Eu gostaria que o secretário agora destacasse qual aquele que seria o mais importante aí da SDR, tá junto aí com o agricultor familiar do interior.
Vamos nessa. Primeiro, eu queria só falar, eu passei por Ipirá, tem mais ou menos 40 minutos, passei e parei no posto, eu comi aquele famoso pastel aí de Ipirá, a Bahia toda conhece, e a gente já está aqui em Itaberaba batendo esse papo com vocês. Mas a gente aqui da Secretaria de Desenvolvimento Rural, a motivação maior que o governador teve ao criar a secretaria foi justamente para integrar diversas ações. Não basta apenas uma ação, não basta apenas a gente fazer o Garantia Safra. Então, é um seguro safra onde o estado da Bahia é o único estado que paga 50% do que é devido ao agricultor e 50% do que é devido à prefeitura. Então, o estado assume essa parcela. Por exemplo, o estado teria que pagar apenas R$ 104,00. Ele paga R$ 136,00 porque ele paga R$ 8,50, que é do agricultor. O agricultor teria que pagar R$ 17,00. Ele paga R$ 8,50. A prefeitura teria que pagar R$ 51,00. Paga R$ 25,50 porque o estado paga a metade do que é devido a eles. Então, mas só o seguro safra iria resolver a vida desse agricultor? Não. Então a gente tem que fazer a regularização fundiária. Então, entrar com o processo de regularização fundiária e fazer o título desse agricultor. Então nós temos a CDA que vem executando essa ação com as próprias pernas e chamou os consórcios públicos para também executar essa ação. O consórcio da Chapada Forte, que atua aqui no município de Itaberaba, por exemplo, em boa parte do Permão de Paraguaçu, tem um convênio celebrado com a gente para executar essa ação de regularização fundiária. Da mesma forma, a gente falou, ó, vamos, vão fazer regulação fundiária, mas também tem que ter assistência técnica e extensão rural. Aí, de novo, aquele velho bom ditado, quem conhece onde o calo aperta o pé, quem calça o sapato, quem conhece a realidade de Pirá, é a turma de Pirá. Quem conhece a realidade de Itaberaba, é a turma de Itaberaba. Não somos nós lá de Salvador, ou os técnicos de Feira de Santana, que vêm para aqui derrubar a sua experiência, vêm aqui ajudar o conhecimento local. Então, nós contratamos o serviço de assistência técnica com entidades do próprio local, do próprio território, do próprio município. E, além do mais, chamamos as prefeituras municipais, através dos consórcios, para estabelecer essa parceria. Aqui, de novo, os dois territórios, Bacia do Jacuípe, onde Pirá está, e Piemonte do Paraguaçu, onde Itaberaba está, celebramos convênio com os consórcios públicos para prestar serviço de assistência técnica e extensão rural e atrelamos a eles kits produtivos. Por exemplo, a turma do leite, que é muito forte aqui, esses agricultores estão recebendo o acompanhamento técnico da prefeitura, a prefeitura está recebendo da gente motos e tablets e também investimentos coletivos. Por exemplo, o resfriador de leite, a máquina forrageira, vem atrelado a esses investimentos. É uma ação nova, começou agora em 2021, já está em plena execução em 2022. Estive agora, por exemplo, em Botirama, entregando, junto com o governador, as 9 prefeituras que estão no consórcio lá, 16 motocicletas e 16 tablets, mais os kits produtivos. E a gente está indo para os territórios também fazer essas entregas. Então, quando você me pergunta qual é o principal projeto, o que a gente está querendo e o que a gente está fazendo é tornando a agricultura familiar uma atividade viável para esse agricultor, atrelando a ele o crédito rural, o Banco Nordeste do Brasil, o sistema Sicoob importante, trazendo para ele o serviço de assistência técnica, trazendo para ele regulação fundiária, trazendo para ele o Água para Todos. Quando no primeiro momento que a gente teve ali uma parceria com o governo federal, ainda com a presidenta Dilma, tínhamos aí muito recurso para executar. Infelizmente, o governo federal tirou da agenda dele, o governo atual, a agricultura familiar. Quando ele extinguiu o MDA em 2016, nós estávamos com a Secretaria de Desenvolvimento Rural recém-criada. Então, perdemos essa parceria que tínhamos, né? Foram 70 mil agricultores familiares que deixaram de receber serviço de assistência técnica e extensão rural, porque o governo federal tirou da pauta dele a agricultura familiar. Mas aqui na Bahia, o governador deu a ordem. Então, nós chegamos aí a 130 mil famílias com investimentos nesse cenário. De todos os cenários possíveis, a gente está chegando. Lógico, Marcos e Almira, a gente ainda tem muito a fazer. Não tem como você atender a 593 mil estabelecimentos de agricultura familiar de uma única vez, de uma única atacada. Então, estabelecemos metas e estamos cumprindo essas metas. Esses dois novos acordos de empréstimo que eu falei antes, eles estão aí com esse horizonte de ampliar ainda mais o número de agricultores e agricultoras atendidos por políticas públicas de forma integrada e não mais espaçadas ou com propósito meramente político. Tome aqui uma casa de farinha, isso não existe mais. A concepção dos projetos, ele passa por uma avaliação criteriosa, mas, sobretudo, a decisão de fazer ou não uma unidade de pensamento de derivados da mandioca é daquela comunidade e a gente apenas faz o auxílio técnico para que ela tenha um sucesso.
Bom, são 8 horas e 35 minutos. A gente continua aqui no programa Conexão Chapada para ter um papo aí com o secretário Getro Ribeiro, secretário de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. Secretário, o nosso programa, graças a Deus, a audiência é importante aqui na região. E a gente já teve aqui a manifestação aí do prefeito de Macajuba, prefeito Luciano de Noé. O prefeito João Rios também manda um abraço e fala aqui de obras através aí da SDR, como o Garantia Safra, emissão de títulos de terra, né? A reforma também do mercado municipal lá de Baixa Grande, e também a prefeita Cibele Carvalho, lá de Rafael Jambeiro, falando com a gente aqui das parcerias com a CAR, lá em Rafael Jambeiro, projetos de fortalecimento da agricultura familiar, títulos de terra também, e a reforma também do mercado. A gente tem percebido, secretário, esse fortalecimento também desse equipamento importante nas comunidades. A gente já falou aqui desse convênio aí em Macajuba, Baixa Grande, Rafael Jambeiro. É também uma preocupação da SDR, dá mais conforto para o cidadão, para o feirante poder ter uns equipamentos mais amplos, mais modernos para comercializar os seus produtos e assim também fomentar a agricultura familiar?
Não tenho dúvida disso. Nossa querida prefeita de Rafael Jambeiro, Cibele, uma amiga, ex-secretária de Estado de Relações Institucionais, veio para Rafael Jambeiro, voltou para Rafael Jambeiro para promover o desenvolvimento desse importante município aqui do Pemonte de Paraguaçu. Mandar um abraço para ela, uma amiga querida. E, sem dúvida nenhuma, essa ação com os mercados municipais, você falou de 5 municípios, eu volto a dizer, são 154 municípios que estão recebendo investimento do Estado da Bahia, mais de 100 milhões de reais aplicados na requalificação desses espaços importantíssimos. O de Rafael Jambeiro mesmo, eles costumam falar que ela vai ser um shopping a céu aberto, né? São dois grandes galpões que estão sendo construídos, mais a requalificação do armazém de cereais, a requalificação do mercado de carne. Então vai ser um grande mercado municipal, como é também aqui o de Pirá, está passando por um processo de requalificação, está fazendo investimento aqui no mercado de Pirá, mais de 3,9 milhões de reais aplicados no de Pirá. Aqui em Itaberaba também, a cobertura do espaço onde fica o feirante mesmo, aquele feirante verdadeiro. É, a gente já distribuiu barracas mais de quase 20 mil barracas foram já distribuídas para várias feiras livres dos municípios. Esses municípios também já receberam. Então, Macajuba vai iniciar a obra agora em junho. Ou seja, tem vários municípios com essa execução, boa parte deles já concluindo. A gente entrega esse mercado de Rafael Jambeiro logo no início do segundo semestre, ali entre julho e agosto. A gente está voltando a Rafael Jambeiro para entregar esse mercado. Então, esse espaço é o espaço onde o agricultor familiar está vendendo sua produção, mas, sobretudo, é o conforto que a gente está dando para o cidadão que vai à Feira Livre comprar o seu produto para levar para casa, ou ir naquele restaurante comer aquela boa e velha passada, comer aquele mocotó, comer aquela comida típica de Feira Livre, um ambiente que lhe dá o prazer de ir passar ali uma manhã comendo essas comidas típicas que vem aí do interior da Bahia. E a Feira Livre é esse espaço onde a gente está conseguindo oportunizar esses agricultores e a sociedade como toda a apreciar esses produtos. Ou seja, a Feira Livre é o céu aberto dos municípios, dos pequenos municípios, sobretudo.
Pois é, secretário, nosso muito obrigado por esse bate-papo que o senhor nos concede nessa manhã de terça-feira. Hoje, a caravana está aí no Piemonte do Paraguaçu, em Itaberaba, esse movimento que começou aí desde o último dia 17, né? Percorrendo aí Feira de Santana, já esteve lá no baixo, no extremo sul, né, em Teixeira de Freitas, esteve em Irecê e vai percorrer vários municípios do interior da Bahia até o dia 29 de junho. Nós queremos desejar sucesso, né, que essa caravana leve as informações necessárias para a agricultura familiar e obtenha importantes resultados. Secretário, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Almiro Júnior, Marcos Moreno, sempre é muito bom bater um papo com vocês aí da imprensa, que abre esse espaço e esse canal importante de comunicação com a sociedade toda. De novo, hoje aqui em Itaberaba, nossa caravana para o território Piemonte Paraguaçu. Amanhã a gente vai estar em Seabra para o território da Chapada. Simultaneamente, vamos estar em Valência também com uma outra equipe, também apresentando a Leo Baixo Sul Baiano a caravana. E como você falou, começou dia 17, vai ter o dia 29 de junho, passando aí nos 27 territórios da Bahia, apresentando o que foi feito e a prospecção do que a gente vai fazer. Nós já estamos assegurando aí recursos para os próximos 5 anos. Então a gente está falando que a pauta da agricultura familiar, que foi iniciada aqui com o nosso ex-secretário Jerônimo Rodrigues, ela tem muito a contribuir para a atividade econômica aí dos municípios baianos. É por isso que o governador Rui Costa vem priorizando essa ação fortemente.
Pois é, conversamos, portanto, aí com o secretário de Desenvolvimento Rural da Bahia, o Geandro Ribeiro, né, que está nesse momento lá na cidade de Itaberaba e irá percorrer vários municípios, né, várias regiões de identidade do estado da Bahia, levando essas informações importantes e, principalmente, Marcos, prestando contas à agricultura familiar.
Isso, um fortalecimento aí da agricultura familiar. É importante, né, fortalecer a agricultura familiar. A gente manda um abraço para o secretário Geandro, agradece, né, a presença dele nos estúdios. A gente já havia, inclusive, falado sobre esse tema lá atrás com o secretário Josias, né, deputado licenciado que ficou à frente da SDR, né, que também, como ele citou aí, o ex-secretário Jerônimo Rodrigues também fazendo esse trabalho à frente da SDR. E é importante, Almiro, fortalecer a agricultura familiar.